recomeça em altíssima velocidade, mas o Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, e junto comigo, vindo diretamente da capital de Santa Catarina, os Barriga Verde, ele que agora é representante da capital do terremoto no Brasil, Alexandre Machado.
Sou eu, Guilherme, eu não senti a terra tremer, mas soube de pessoas que sentiram, outras pessoas duvidaram. Eu não senti, mais uma vez falando aqui, não senti. Vou repetir, hein? Não senti.
Não sentiu nada.
Nada,
nada. Nada, 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 nada,
nada. Nada.
Veja só, né? Tu desligou os sentimentos, então, por
eu
isso.
Eu acho que eu tava no ônibus nessa hora, e aí o solavanco deve ter se misturado um com o outro, e aí não senti nada.
Vindo diretamente do extremo norte do país, ele é o cara conhecido como Beautiful Bolt, o cara mais graduado desse podcast, e é o cara que desenha o Freeza e manda no grupo do podcast, do WhatsApp Verde. Então ele, Marcos Melo.
Eu tava desenhando Freeza porque eu sou um cara muito frio.
Então, um cara muito frio, mas Marcos Melo, ali no mínimo marca 48 graus de madrugada.
Pois é. Eu sou um cara de extremos opostos.
Tu nunca cagou de jaqueta, né? Já foi feita essa pergunta, eu acho, né?
Já fizemos. Não, ainda não tive oportunidade ainda, mas anseio pelo dia.
Um dia que tiver um simpósio no meio de julho aqui no Rio Grande do Sul, por favor, venha e traga uma jaqueta, só pra te ter a oportunidade de cagar de jaqueta.
É claro.
Então, vindo da cidade, da capital dos porteiros brasileiros, de Sumaré, o cara que não trabalha, só fica jogando, reclama do cara que escreve 24 horas em vez de meia-noite e vira Resident Evil 2 todo mês, Éder Waleixo.
Então, minha reclamação, eu acho que foi efeito, o cara foi mandado embora, colocaram o outro no lugar dele agora.
Só por causa que ele escrevia 24 agora, horas, né? Não zero. Marcos Melo, e outra. Marcos Melo, ó, confundi. Éder Aleixo, os caras ainda estão chegando bêbado ali, não? Que tem que fazer o bafômetro, os caras dizem, não, bebi nada. Olha,
eu só bebo latinha. Esse final de semana, Guilherme, foi os caras mexendo o gerador lá e subindo o poste, né, pra arrumar a aspiação. Daí um desses lazarenos chegou bêbado, daí não deixei os caras entrar, ficaram bravos comigo. Foi tudo embora depois.
Tu recebe os caras com a estiopa na mão, assim, com um pedaço de pau, uns pregos na ponta, ou só diz, vai embora, rapa, gaita?
Uma mansa louca lá, que é uma tira de borracha de pneu, de caminhão.
É a mansa louca.
A mansa louca.
Olha os nomes, né? Mas tu já saiu no Vamos Ver com alguém?
Não, eu não, mas o cara que tava antes de mim já.
Olha ali, então, estamos esperando. Se um dia tu sair no Vamos Ver com alguém, a gente grava um podcast sobre isso. O dia que eu saí na pancadaria, histórias de porteiro, olha, dá pra fazer um podcast sobre isso, né?
Pegou o outro bafômetro, o cara foi mandado embora, outro tio, o cara chegou lá e desceu a rampa rolando, uns tapeando o outro.
E também agora, vindo diretamente do Indaiatuba, pela primeira vez, usando o microfone de gravação de violão, com sua voz aveludada, músico, né? Tem uma música de Rarde, uma banda de Rarde Rock? É assim que fala, Alexandre? Rarde Rock?
Boy Band.
Nossa, o Éder é um cara mais... O cara é um Éder que tem mais o mochilo de criança no heart e no coração, né? Então, vindo de Indaiatuba, São Paulo, pela primeira vez aqui no Fliperando Boteco, Renato Guardia.
Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela recepção. Um grande prazer estar aqui pela primeira vez.
Qual que é o nome da rádio?
Vai ser
rádio
desse reverb aqui, cara. Eu não sei como surgiu.
É o Rádio Alegria, cara. Rádio Alegria, bom dia, pessoal, tudo bem? 5 para as 8.
Não. 5 para as 6.
5 para as 6, então são 5 horas e 55 minutos. Eu tive que pensar, porra.
Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Seu Jorge. Aqui estamos mais uma vez para uma seleção musical de primeiríssima qualidade.
E para a primeira música que iremos tocar é os maiores dupla sertaneja brasileira, Gino e Gino. Vamos lá, então, solta o som. Nossa senhora, é tudo assim, né? Que puta.
Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você.
Avril Lavigne, vai lá, Renato, fala. Tocamos.
Isso aqui da... Lembra do Clayton e Clady? Rapaz.
Era legal a tradução simultânea, que eu curti, eu vi. Tocar aquela música de corno americano, daí atrás ficava o cara. I am making like a fly. Eu sei que não posso voar.
Nossa, era dublado o negócio?
É, a música tinha dublagem, cara.
Jesus amado.
Que nem nós aqui, o podcast com um segundo áudio com comentado, né, cara? Podcast com legenda e com áudio comentado. Imagina que maravilha. Aí um cara.
Comentários do diretor.
Vocês querem fazer pergunta ao Marcos hoje novamente ou vamos pular e já vamos pro recado e começar a pauta?
Não, não tem nada pra perguntar, não.
Tem nada, Marcos Melo já respondeu tanta coisa, né, coitado, né?
Eu tinha uma pergunta pra fazer pra vocês, mas eu esqueci agora que a gente começou a gravação.
Foi joia, então. Então vamos pular pro recadinho. Alexandre Vieira Machado Oliveira. Se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico, para onde ela deve enviar?
Ela deve mandar para contato@fliperamadeboteco.com.
E o nosso Facebook e o Twitter?
O nosso Facebook é facebook.com, Facebook, né? facebook.com/fdboteco, fmudodemudoboteco. E o Twitter? O Twitter é a mesma coisa. twitter.com/fdboteco, fmudodemudoboteco.
E o nosso Google Plus?
O Google Five Plus. Eu não sei qual que é o Google Plus.
Não tem, cara. Nem sei se tem essa porraiola. E o nosso grupo do Telegram, conhecido como WhatsApp Azul, o melhor mensageiro do mundo?
Você pode acessar de duas maneiras. Pode acessar da maneira mais true, mais hack, ou da maneira mais fácil. A maneira mais fácil é você vai em www.fliperamadeboteco.com e vê ali do lado da direiteira,
direiteira.
O botão grande do WhatsApp azul. Não, se você é hack, você gosta de ler no comando, você gosta de desafiar o sistema, você é você robot, você vai no t.me/fliperamadeboteco.
Se você é hack, usa... como é que é? Hacker a tela secreta mesmo da Microsoft, você acessa desse jeito aqui, porque você é o quê? Hack. Você é, como é que é o... É, joãozinhohack.blogspot.com, acessa no site lá, tem outras dicas de hack lá.
Menos secreta a Microsoft.
Cara que inventa essas coisas, né? O nome dele no diminutivo, com SK8 normalmente, ponto blog... Não, hack.blogspot.com. Então, DJ, roda a vinheta. Voltamos, povo amado, bonito, ligeiro, esperto. Estamos aqui reunidos para gravar mais um Fliperama de Boteco. E hoje o assunto escolhido novamente é uma pauta pauteada e escrita e dirigida, engolida por Marcos Melo, o botânico. Qual é o tema de hoje, Marcos Melo? E já começa fazendo as coisas.
Muito bem, Guilherme. Depois de um tempo, né, inclusive sem escrever pauta e sem que a gente fizesse uma pauta mais... focada, né? Hoje a gente vai falar sobre retomar, né, a nossa série de história dos videojogos e falar da era de ouro dos arcades.
Veja só. Então, Marcos Melo, lhe tem uma pergunta.
Faça a pergunta.
O que é um arcade? É uma bolacha? É um biscoito? É uma novela que passou na Globo? É uma música? O que, que é um arcade?
É uma dentadura, cara. É um arcade e a dentária.
Nossa. Estamos ruim hoje de entrada, meu Jesus. Mas agora, voltando a filosoficamente falando a resposta, certo? O que é um arcade?
É uma pergunta que, na verdade, eu queria fazer, né, pra gente quando eu escrevi essa pauta, né? O que, que é um arcade pra vocês?
Eu começo a responder. Eu suponho que um arcade seja uma máquina que tenha uma tela grande e tenha uma manete ou alguma outra coisa que sirva para você usar como direcional e pelo menos um botão de ação, se for pensar nos arcades mais simples. E olha, é isso.
Mas o arcade é de madeira ou de acrílico ou de poliestireno?
Não interessa, ele está numa estrutura. Está numa estrutura.
Estrutura, ok.
O importante é estar numa estrutura e você jogar de pé ou num banco alto, um banquinho alto, né, tipo banquinho de boteco, e tendo uma net, um botão e uma tela grande, isso aí.
Ok, Éder, então, na ordem, o que é um arcade pra ti?
O arcade é o que a gente aqui chama erroneamente de fliperama, que o fliperama, na verdade, vem do pinball, que tem os flippers, né? Mas aqui a gente começou a chamar o arcade também de fliperama.
Então, e a gente tem que mudar o nome consiste... do podcast. Pinball de boteco.
Arcade de boteco?
Então, o arcade consiste em um videogame que fica num lugar que, pra você jogar, você tem que comprar a fichinha e colocar isso, nele.
Cara, que eu ia falar quando chegasse a minha vez, mas...
E o propósito dele é você fazer mais pontos pra ganhar, marcar seu nome lá e você humilhar seus amiguinhos falando que você tá em primeiro lugar no ranking.
Ah, e deixar o jogador pobre dar raiva pra ele, né?
É uma disputa de quem tem a bingola maior, né? Agora é a minha vez, porque é ordem alfabética. Na verdade, Arcade é a antiga religião peloponese da Grécia, ou sem natural, ou habitante arcadiano, o Arcádio, ou também é membro de Arcádia. Olha, na verdade, eu acho que essa é a melhor definição, não sei.
Skies of Arcádia.
E também, né, todavia, entretanto, não sei. Brincadeira, o arcade basicamente é um algo de madeira, de plástico, não sei, com coisas eletrônicas lá dentro, com uma tela, com algo que tu possa mexer, mexendo o que tem lá dentro pra fazer ponto e pra te roubar dinheiro. Na verdade, e pra te trazer alegria ou frustração. E que deu o nome pra esse podcast que você tá ouvindo, só que a corruptela, o Ctrl I dele, que é arcade, fliperama, dá na mesma. Isso aí, eu queria falar um monte de asneira e consegui, tive meu tempo, então. Marcos, tua definição, mano.
Tá, eu acho que eu meio que vou adicionar ao que já foi falado, né, que estruturalmente, né, é um gabinete com circuitos eletrônicos que roda um jogo eletrônico pra você jogar. Que foi criado, a princípio, né, como uma medida portátil, né, porque os videogames nem sempre foram consoles que a gente leva pra nossa casa e joga em casa, né. Começaram com aqueles computadores enormes, né, que a gente até já citou nos nossos episódios da história do videogame e tal. E aí, o que eles fizeram? Pegaram esses circuitos, compactaram num gabinete que era transportável, né, colocável em bares e outros estabelecimentos para as pessoas jogarem e doarem seu rico dinheirinho. E assim começa a história dos arcades.
Troco de pão.
Troco de pão. E como é a ordem alfabética, Renato, qual é a vossa definição da tua pessoa humana?
Rapaz, o arcade é aquela caixinha de madeira recheada de ódio que a gente tanto ama, né?
Recheada de ódio, meu Deus, cara.
A tag description do nosso site vai estar lá. Uma caixinha recheada de ódio que a gente tanto ama. Pronto, tá ali definido, né?
Não, é o slogan, né?
Vamos lá, então, vamos seguir a ordem da pauta, bonito, esperto. Datilografada por Marcos Mello, na sua Olivetti 5002. Então, Marcos Mello, começa a falar sobre a pauta, as informações em geral, coisa bonita, linda, esperta, sobre a era de ouro dos arcades, essa coisa linda, maravilhosa.
O período geral, o período exato, na verdade, do que se chama de era de ouro dos arcades, ele é discutível. Mas é, esse episódio, ele é meio que o Mega Man X da série Mega Man Clássica, sabe? O primeiro episódio saiu ali, quando ainda tava saindo o Mega Man Clássico, ali entre Stay. Por que eu falei isso, né? Porque cronologicamente, né, na nossa série, ele se encaixaria mais ali entre o segundo e o terceiro episódio, entre o episódio da segunda e terceira geração, porque a gente vai fazer algumas referências a alguns eventos, né, que estavam acontecendo naquela época, né? E para entender melhor também esse episódio, é recomendável ouvir o primeiro, pelo menos o primeiro episódio da primeira geração dos videogames, onde nós falamos lá da invenção do que é um videogame, falamos lá da caixa marrom, falamos do Ralph Baer, falamos da Atari e de uma par de coisa, né? Mas aí, sobre o período, a data mais aceita é com o lançamento de um jogo chamado Space Invaders, que nós já mencionamos no nosso, na segunda iteração da nossa parte da história dos videogames. Esse jogo, ele foi lançado em 1978 e ele foi, assim, certamente um dos arcades que mais fez sucesso, né, ao longo da história dos videogames. E o livro chamado The Ultimate History of Videogames, eu não sei se tem uma versão brasileira dele, que se traduziria como a História Definitiva dos Videogames, considera o período de 1979 até 1983 como o período da Era Dourada, né, dos arcades. Que vai, inclusive, olha aí a coincidência, até o crash no mercado americano, né, dos videogames. Outro ponto interessante a ser mencionado é que em 1979, o Space Invaders, ele estava ganhando uma popularidade muito grande, né, nos Estados Unidos. Foi o ano que viu o advento da tecnologia da exibição de vetores também. Tivemos, inclusive, consoles dedicados a trabalhar só com vetores, né, como foi o caso do Vectrex, que nós já também falamos aqui no podcast. Essa tecnologia, né, ela foi usada em muitos dos primeiros arcades, né, essa dos vetores. Mas, no entanto, 1983 é o período que começou o declínio, né, considerável no negócio de arcade. Não sei se por coincidência da queda do próprio mercado de consoles também. E, em seguida, muitos começaram a desaparecer das casas de fliperama. Né? O período, ele coincide... A gente vai chamar aqui, né, popularmente, né, como que a gente chamava popularmente, né, que é o fliperama, que é o lugar onde tinham várias máquinas de arcade. Né? E esse período, ele coincide muito com a duração da segunda geração de videogames, né, como a gente já deu para notar pelas datas aí. E ele é alimentado até pela revolução tecnológica que rolou nesse período, né? Com a popularização do microprocessador, processadores compactos ali com vários circuitos dentro de uma caixinha de silício muito pequena, E o advento também, né, a evolução dos microcomputadores. Ali a galera do Apple II e outros computadores que foram surgindo naquele período. E os jovens dessa época, eles utilizavam unidades centrais de processamento, né, famosas CPUs, ao invés de circuitos lógicos discretos, como aconteceu no próprio Odyssey. Como foi o caso do Odyssey?
O Odyssey é cinza.
Não, mas é porque ele...
Ah, não, sim, primeiro... esquece. Tô pensando na versão brasileira que foi lançada aqui como Odyssey 2, que ele é cinza com um teclado alfanumérico que não tinha tanta interação. Eu, por acaso, veio na minha cabeça a versão brasileira. Esquece totalmente o que eu falei, mas tá certo. É Odyssey mesmo, que era caixa marrom. Mas eu queria fazer uma observação, Marcos Mello. Esse podcast aqui, A Era de Ouro dos Arcades, é um spin-off dos podcasts sobre a era dos videogames, na verdade.
É por isso que eu falei assim em relação, eu fiz a comparação do Mega Man X, porque a gente pode fazer mais episódios falando sobre a história dos arcades no futuro.
E também vai ficar o link no post de dois. O mais fácil de entender é assim, TV anos 80 com uma máquina de escrever, que é basicamente o TRS-80 da Rádio Shack, que basicamente é uma TV antiga, aquelas TV bem antigona com uma máquina de escrever, como eu sempre falo que o ZX Spectrum é uma máquina de escrever com tela, e o Apple II aí sim é mais parecido com um computador do que a gente vê hoje, e lembrando que, todavia, o Raspberry Pi tem emulador de Apple II e também tem emulador de Vectrex, não tinha notado que tinha isso. Aí eu disse, bah, tem que baixar, e eu acabei sempre esquecendo, né? Vou baixar, esqueço. Mas vai ficar o link no Porsche do TRS-80, esse grandíssimo computador. Foi um top, assim, ó, todo mundo teve, meu tataravô teve um em casa lá na colônia, assim, pra usar.
Só fechando essa história dos processadores que a gente tava falando, né? No caso do Odyssey, ele não tinha, como a gente mencionou até no episódio lá, ele não tinha uma CPU. Né, eram vários circuitos que eles juntos, né, trabalhavam para fazer funções muito simples, né? Tanto que um dos primeiros videogames mesmo que foi utilizar CPUs foi o próprio Atari 2600, que a gente mencionou já na segunda parte da história dos videogames. Ele e o concorrente dele, né, que era o Mattel Intellivision, e outros que surgiram depois. E eles já tinham processadores, inclusive o Atari tinha um processador de 8 bits, e o Intellivision tinha um processador de 16 bits, cara, naquela época. Isso é uma coisa inimaginável, assim, pra mim.
Nossa, o Intellivision era muito bonito. Ele não teve a faixa do mercado dele era até razoavelmente boa, mas não tinha como comparar com o Atari. Vocês podem ver, a gente vai deixar alguns vídeos na postagem, ele é bem bonito mesmo, Intellivision, ColecoVision, o Tio Vision, o Ether Vision, o Alexandre Vision.
E o Amber Vision.
E o Amber Vision, posso ouvir do outro lado da sala? Eles eram...
Não, esse é pra tu dirigir de noite.
É, tá certo. Vivarina Vision. Então, é bem interessante mesmo. ColecoVision, InterVision, qualquer coisa Vision, eles são bem legais. Pena que não teve tanta coisa. E quando eles chegaram no Brasil, entre aspas, licenciados, na verdade, eles chegaram com preço bem alto, né?
Só uma coisa legal também de falar, assim, antes de fechar essa parte introdutória, é que o período que é considerado pelos historiadores de videogames como a era de ouro dos videogames, mesmo assim de forma geral, ela inicia um pouco mais atrás, na verdade, com o lançamento do Computer Space, e aí também,
né?
Boys and Girls, e do Pong, em 1971, cara. E a popularização dos consoles, né, de videogame, como já a gente já comentou aqui, né? Como já falamos, para maiores detalhes, ouça os outros episódios dessa série.
Vamos nos aprofundar um pouco mais, então, na história dos arcades. O Marcos deu uma introdução, um breve resumo. Vamos entrar agora em pormenores. Começando, então, o período do início dos arcades. Do que o Marcos falou até esse ponto que eu vou falar agora, é chamado de Era Preto e Branco, e basicamente foi dominado, como ele falou, pelo Pong e as suas variantes. Três pivôs podem ser citados como expoentes da Era de Ouro. Space Invaders, que eu já joguei muitos e muitos clones dele no Computer Boys and Girls.
Eu não consigo ficar sem essa parte.
Asteroides, do Atari. Nunca joguei, sinceramente. Só clones do Asteroides.
Sabe qual clone tu jogaste, Alexandre? Quando a gente gravou o podcast, não lembro mais o número, os jogos do Street Chaves, tem a versão do Madruga, cara. Madruga Wars lá, tu jogou lá, cara.
E o Pac-Man da Namco, que nós já comentamos sobre ele no episódio 41.
Faz tempo, hein?
Faz tempo, eu lembro que teve a participação da Lilian.
O episódio 41 a gente fala sobre o quê?
Pac-Man.
Ah, bom, queria ver se tava ligado, queria estar ligeiro, tipo, ai, não sei. Ah, Marcelo é um exemplo de um cara religioso, é um cara estudativo, um cara que respeita a natureza, que tá ligado nas coisas, né? Bate e volta, né? Marcos Melo, uma cor.
Papum.
Papum, é. Por segundo Marcos Melo, existe a cor papum, então vamos seguir a pauta aqui, então.
Foi delay.
Então, companheiro Alexandre, como você disse aí sobre a era preto e branco, voltando lá, não. Quando a gente começou aquele papo de fliperama, tudo começa com aquelas máquinas mecânicas, né? Que você tem uns pinballs. Antes disso ainda, maquininhas bem trabalhando com engrenagens e bolinhas. Depois a galera começou a colocar os flippers lá, né? Pra vir os pinballs que a gente já conhece. A máquina de
bagatelle, eu lembro muito bem desse episódio.
Muito bem. Aí a gente acabou chegando nessas máquinas eletrônicas com display, mas você sabe quem que encabeçou essa tomada dessas máquinas, abre aspas, modernas?
Raimundo Nonato.
Nós temos aí a primeira empresa fundada por um russo, cujo nome é Taito, a empresa criadora do nosso querido Sonic Blastman, o melhor beaner up de todos os tempos. E uma especial pro Eder, uma empresa do Havaí, chamada Service Games, que quando ela foi sediada no Japão, ela até foi rebatizada pra Sega.
Sega! Põe a mão no coração. Nada, o Eder deve ter tatuado na nádega esquerda dele, assim, Sega. E na outra, termo.
No meio, só
no meio do brioco tá tatuado.
É.
O brioco dele tá tatuado cego, assim.
Então, irmão.
O Sonic fazendo dois, sabe?
Se um dia vocês jogarem no fliperama na vida, pode agradecer a Sega.
Claro, toda vez que eu vejo alguma coisa da Sega, eu ponho a mão no coração. Eu digo, Sega! Eu ligo algum jogo no Raspberry Pi da Sega, que vem o Sega, eu ponho a mão no coração, né? Espero 2 segundos, respeito, e tiro a mão e começa a jogada.
É, justíssimo.
Tem respeito pelos mortos mesmo.
Éder, o cara que tem um asco pela SEGA, veja você, entendeu? SEGA, veja você, brincadeira idiota. A risadinha do Friends aqui, vamos lá então. Seguindo a ideia da pauta aqui, pra você ter uma ideia em quantos arcades se proliferaram como um vírus na época, entre 80 e 82, o número foi um número estuprante de 10 mil unidades de fliperama. Mais de 200 anos depois, em 98, só 4 mil unidades foram vendidas. Isso é, no caso, falando a nível de América do Norte, que é o consiste o México, que lá eles só devem jogar fliperama, simulador de maconha, sei lá, de tráfico, e Estados Unidos e o grande irmão branco, que é o Canadá, como é o apelido do nosso amigo Canadá, grande Canadá, né?
A Luísa tá lá, né?
A Luísa tá no Canadá, piada velha, mas sempre vale. Né?
Piada velha.
Cadê a risadinha do Friends? Os jogos de arcade também começaram a aparecer naquela mesma época em supermercados. Marcos, tinha um mercado voando e ele caiu. E tinha um outro mercado voando e ele continuou voando. Por que que um caiu e o outro continuou?
Nossa, essa foi profunda, cara. Pera aí.
Porque o que tava voando era um supermercado.
Nossa, que senhor. Tem.
Tem um caminho voador agora.
E o Dunha também.
Se fosse um circo, eu teria acertado, cara. Por causa do circo voador e tal.
Só piada ruim.
O caminhão, vocês sabem?
Qual que é?
O caminhão?
Não.
Tinha 2 caminhões voando. Um caiu, outro ficou.
E por
qual que era ficou, que ficou?
Não sei.
Caminhão pipa.
Ah. Nossa, é o dia da piada. Mas que vale o trocadilho do carinho, né? Então, tínhamos os mercados voadores, nós tínhamos restaurantes, nós tínhamos em bares, postos de gasolinas e muitos outros estabelecimentos, incluindo uma coisa que eu discordo, que eu acho que o Marcos Melo tá usando a sua tática de mentiroso, que é funerária. O cara ia comprar um caixão e o filho ficava jogando lá um simulador de morto, sei lá, que era o quê?
Ah, sei lá, cara, é o que eu encontrei na minha pesquisa aí, velho. Mas eu não duvido não, cara, que alguns estabelecimentos funerários... Ah, tem essa foto aí na pauta que eu botei, vocês podem colocar aí na postagem.
Ah, mas olha esse caixão aí com um semáforo em cima. Você vai comprar um caixão desse?
Sei lá, botava, deve ser a área das crianças na funerária, né? Enquanto tá todo mundo chorando, deixa as crianças brincando, né, cara?
Ó, seguindo o baile aqui.
Como fala o nosso grande expoente da cultura pop, ex-apresentador do vídeo show, deixa os moleques brincar.
Deixa os moleques, conhecido como o Miguel Falabella?
Não, o gordinho que não é mais gordo.
Ah, o André Marques.
O André Marques.
Mocotó.
Isso, Mocotó. É.
Olha só, pessoal, na pauta diz que o mentiroso Marcos Melo escreveu, a máquina, Olivetti, que no ano de 81, a movimentação anual em pila, moeda, dinheiro, bufunfa, faz-me rir, em torno de 5 bilhões de doletas e alguma estimativa de até 10,5 bilhões para todos os videogames, arcade e consoles caseiros. É dinheiro pra caramba, hein? Dá pra comprar uma ilha já. E nos Estados Unidos, esses valores correspondem a isso. E o que seria 3 vezes o dinheiro gasto em bilhetes de cinema no ano de 81. Mas também, 81 nunca teve, não teve nada de filme bom. Éder, me diz um filme bom de 81.
Resgate do Soldado Ryan
de 98, cara, seu louco. É 300 anos depois de 81.
Pode pronto, jogo rápido.
Uma cor.
Laranja.
Ó, tu respondeu. O Marcos Melo respondeu papum. Eu falei, Marcos Melo, uma cor.
É por causa do delay.
Olha só, como o Renato falou, as empresas mais bem-sucedidas na época dos arcades era Taito, Space Invaders e outro jogo era o Gunfighter e o Jungle King, a Namco criou o Galaxian, Pac-Man, episódio 41, link no Porsche, ótimo podcast, bonitinho, o Polyposition, que tem um anime também com esse nome, e o Dig Joy Boboy, que é uma versão do Sandy Jr., a Atari com o seu Asteroid. As empresas como a Sega, a Nintendo, cujo mascote foi introduzido no Donkey Kong de 81, e a Bailey Midway Manufacturing Company, que mais tarde foi comprada pela Williams, a empresa de Fórmula 1 lá, isso, a Cinematronics, a Konami, a Century, a Williams dos carros e a SNK, que também ganharam popularidade em todas esta era. Eu não sabia que a Williams, além de fazer carro de Fórmula 1, fazia arcade também. Será que era simulador de corrida? A risadinha do Friends no fundo.
Risadinha do Friends. Eu nunca assisti Friends, não sei como é essa risada aí.
Meu Deus, até eu assisti, cara.
É a risada padrão de... Daquela
série. Bom, né? Aquela assim.
Do Big Bang Theory, do Tina Huffman.
Ah, série isso. De comédia.
Isso. Ah, prefiro a do Chaves.
E também, pra finalizar essa parte aqui, o sucesso da indústria chamou a atenção de nomes conhecidos hoje em dia, lógico, como Hideo Kojima e Shigeru Miyamoto.
Dois gênios.
O Shigeru Miyamoto ou o Hideo Kojima? Ou o Hideo Miyamoto ou o Shigeru Kojima?
Os dois. Kojiro Hyuga.
Kojiro Hyuga, sim.
Eu não sei porquê, não tá falando nenhum cara da SEGA aí. Será que eles não tem gabarito pra virar um gênio?
Esse Éder, cara, é nojento demais, cara. É um ser desprezível, né, cara?
Mas, Éder, tu que faz parte agora do Fliperama de um Boteco, o podcast, eu creio eu, se não me lembro bem, qual que é o podcast hashtag 11 que a gente gravou?
É o...
E o Suzuki, ele trabalha onde?
Na Konami.
Hoje ele é por conta.
É, fecha capelete aqui no Rio Grande do Sul, fecha em Olímpia.
Fecha capelete.
Não, ele gravou da SEGA, cara. Um dos poucas pessoas que tem biografia aqui, pessoa humana, trabalhadeira no mundo de game, é um cara da SEGA, foi o primeiro que a gente gravou. Toma essa, Edren, hein? Toma essa. E seguindo o baile aqui, esses caras, o Hideo Miyamoto e o Kojima Shigeru, eles lançariam anos depois suas franquias, que hoje são conhecidas, né, como Metal Gear, que nós iremos gravar, com certeza acho que o Alisson não vai querer participar, e a franquia do Mario, aquele que coisou atrás do armário. Mas, todavia, entretanto, o primeiro trabalho notável do Hideo Miyamoto foi o jogo Donkey Kong. Fica a dica, não sei se tem ainda Netflix, tem um documentário sobre os maiores pontuadores do Donkey Kong, que faz recentemente o cara que é o teoricamente seria o maior pontuador, ele foi acusado de inúmeras formas de trapaça, um cara que usa cabelo comprido, não lembro mais, e mostra muito isso sobre um cara lá do, não lembro que cidade, dos Estados Unidos, tentando bater o recorde. Ele comprou a máquina, ele foi estudando o jogo. Então fica a dica dos campeonatos de Donkey Kong que tem até hoje, que os maiores pontuadores, eles têm que ficar um guardinha em volta verificando se o cara não faz bobagem, faz merda ou ultrapassa dentro do jogo. E fica a dica que é um ótimo documentário, não lembro o nome mais também.
Ô, Guilherme.
Oi.
É, nesse documentário aí, por acaso, alguém fala que o Donkey Kong foi uma reprogramação?
Não, ele só fala mais do torneio, mas que venha de muitos e muitos anos. Se eu tô certo, o nome do documentário é de King of Kong 2007. Se eu não me engano, é isso, mas eles focam mais no torneio mesmo, que eles querem ver quem que é o maior pontuador, daí eles têm os torneios por onde os caras viajam pra ver quem que é o melhor. Se eu encontrar ele, eu ponho o link no post.
Se não me falha a memória, numa dessas andanças aí, eu achei um livrinho com um chapeuzinho do Mario, acho que era uma história da Nintendo. Em algum lugar lá, salvo se eu estiver delirando, drogado, alguma coisa assim, ele diz que a primeira tentativa da Nintendo foi um clone de Space Invaders. Mas não vendeu nada, as máquinas ficaram estocadas, apodrecendo. Aí chegou alguém lá e tentou fazer uma reprogramação nos circuitos, né? Porque nessa época ainda não tinha a CPU, né? Nos arcades. E ele conseguiu transformar o jogo numa coisa parecida com o Pac-Man, mas eles não conseguiram a licença. E nisso saiu o Donkey Kong.
Na verdade, a Nintendo, quando começou, eles tentaram imitar a versão do Space Invaders, só que acabou já meio que passando aquela febre, mas era difícil de combater o Space Invaders. Eles chegaram a lançar o arcade, só que eles reaproveitaram a parte, a estrutura dele, o hardware, porque aí depois de lançar o Donkey Kong, que viria aquela história que seria o jogo do Popeye, Popeye, eu falei Popeye?
Isso, cara, eu tava doido pra comentar isso também, que a gente não comentou até agora, né?
Tem toda essa história que eles lançaram o jogo de navinha chupanhado do Space Invaders, não deu sucesso, mesmo dizendo algumas coisas que simulavam muito 3D, não vingou. Aí que depois vem a história do Donkey Kong, jogo do Popeye, mas eles aproveitaram praticamente o mesmo hardware, já que eles tinham fabricado tanta coisa e não deu certo, né? Mas boa história lembrada.
E falando aqui das inovações tecnológicas, apesar dos monitores em cores já terem sido utilizados por vários jogos de corrida antes, como o Indy 800, não perde mais. Perde sim. Speed Race. Foi durante esse período que os gráficos em cores do RBD, do Rebelde, se tornaram
RGB,
comuns.
Rapaz.
Após o lançamento do Galaxian em 1979, o Rayleigh X da Namco, de 1980, apresentava rolagem scroll multidirecional e introduziu um radar rastreando a posição do jogador. Os jogos espaciais da SEGA permitiam rolagem multidirecional a partir de uma perspectiva em primeira pessoa. Olha só que incrível.
Ele fala que incrível com o de desdém.
Incrível, né? Só quem tava cego não via isso, entendeu?
Esse Rally X eu joguei.
O Rally X é legal.
É o carrinho peidão, né?
É, o carrinho peidão, exatamente.
Carrinho. Detalhe assim, jogue agora Rally X, entre embaixo em pequeno, tipo com o subtítulo, o carrinho peidão. Peidão.
E a Era de Ouro também viu desenvolvedores experientes com gráficos vetoriais que produziam linhas que não podiam ser duplicadas por monitores rasterizados. Alguns desses jogos vetoriais tornaram-se excelentes sucessos, como o Asteroid de 1979, o Battlezone e Tempest dos anos 80 e o jogo Star Wars do Atari de 83, bem como Star Trek. Não, Star Trek é lixo. De 82.
Olha.
Ah, tinha que ser, né? No entanto, a tecnologia vetorial caiu em desuso devido ao alto custo do conserto de displays vetoriais.
Eu não sei qual que é o grande pulo do gato desses monitores vetoriais. Eu achei que seriam monitores de tubo de raios catódicos como os outros.
Católico?
Mas...
tu tá jogando LTB, Zé, estúpido e tu.
Sai um raio católico. Em nome do padre.
É, durante muito tempo esse tubo de raios católicos foi empregado na Amazônia, né? Mas eles foram substituídos depois por tubo de raios evangélicos.
Isso.
Tubo de raios luteranos.
Tubos de raios Mormon, né?
Vários desenvolvedores da época também estavam experimentando o 3D, o pseudo 3D ou falso 3D, e o 3D estereoscópico usando sprites 2D. Em 79, o Radarscope da Nintendo introduziu uma perspectiva tridimensional de terceira pessoa. Tudo isso que a gente está comentando, esses jogos, esses arcades, vão estar aí no link no post, não se preocupem. Vocês vão poder ver lá no site, no celular de vocês, ou se for um micro-ondas do futuro, vai poder ver nele também enquanto a lasanha está ali descongelando. Em 81, Turbo. Turbo. Da SEGA foi o primeiro jogo de corrida a adotar um formato de visão traseira em terceira pessoa e usa escalonamento de sprites com gráficos coloridos. Isso é uma coisa que foi bastante comentado no cast do Yu Suzuki, que ele falava da maneira como ele fazia os jogos dele. Ele fazia os cálculos em 3D, como se fosse um jogo em 3D, e depois transformava aquilo em sprites 2D. Então é por isso que você via os jogos daquela época como Space Harrier, o OutRun e o... Eu esqueci o nome daquele jogo de kart maluco que tem uma trilha sonora legal.
Mario Kart. E...
Não era o Mario Kart, era o Mario Kart da SEGA. Você tinha um jogo 2D, mas com bastante sensação de profundidade, a movimentação era muito livre. O Pole Position da Namco apresentou um formato melhorado de visão traseira em 82, que continuaria sendo padrão para o gênero. O jogo tinha uma visão em perspectiva da pista. Eu lembro do Pole Position porque ficava passando demo no Dynavision 4, que estava na vitrine da loja que eu morava em cima. Tinha Lojas Colombo, uma loja de departamento aqui no Rio Grande do Sul. E tinha lá o Dynavision 4, que eu achava lindo demais, demais, demais. Ainda acho lindo demais. É um lindo clone de Nintendinho.
Você já viu a máquina desse Pole Position?
Não, nunca vi. Como é que é?
Só vi o desenho do SPT.
Uma máquina em pé, com o volantinho e o acelerador no pé. Mas você joga de pé.
Ah, é tipo moto niveladora?
Hã?
Só que trabalha em firma?
Peraí, ó, eu vou fazer aqui, ó. Moto.
Nivelador. Compartilha aí.
Nivelador.
Sabe os caras que trabalham em firma, tem que ficar apertando o pé e controlando as máquinas, sabe? Tem que ficar apertando, tipo, pra selar dessa seladora? Tipo isso.
Prensa, né?
Isso, prensa.
Era um das antigas, cara. Não se vê mais hoje em dia. Mas é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É, infelizmente não vai poder mostrar direitinho aqui, o que mostra só o volante, mas pela posição deles vocês conseguem ver que o cara operava de pé.
Cara, é tipo uma bitorneira, velho. Pronto.
A ligar torneira.
É uma bitorneira, cara. Sorveu, o volante não ficava alto da bitorneira? E o pedal não ficava lá pra ele destravar e girar? Então é uma bitorneira, cara. Pronto.
É isso aí, a bitorneira do futuro é o Pole Position.
Isso, na verdade eles pegaram e viram a bitorneira aqui no Brasil, olha, vamos transformar no arcade. Que bando de mentira. Segue o baile.
Sensacional se dirigir de pé, cara. Sensacional isso.
No mesmo ano, a SEGA lançou o Zaxxon, que introduziu o uso de gráficos isobáricos e sombras. Não é isobáricos, né, gente? É isométricos, mas faz parte da mitologia, do lore.
Dicionário. Aqui no podcast. Dicionário de siglas, como um trabalho de conclusão, né? O dicionário de siglas.
E o outro jogo é o Sub-Rock 3D, que introduziu o uso de 3D estereoscópico através de um óculos especial. Então tudo isso que nós vemos hoje de tentativa de uso de óculos 3D no cinema, que fracassou miseravelmente e só serviu para encarecer o preço dos ingressos, é uma coisa que já vem sendo tentado há muito tempo. O próprio 3D começou lá na década de 50, ou quem sabe até antes, no cinema. Então ele já passou pelas máquinas de arcade, já passou pelo Virtual Boy, tentou nas televisões, fracassou miseravelmente, tentou no cinema, fracassou miseravelmente. E qual que é o próximo fracasso miserável? Será que teremos um VR como fracasso miserável?
Fica eu a pergunta no sim. Ar, hein? VR, não é que eu quero que fracasse, mas eu acho que vai fracassar porque até então não teve um jogo super tipo Power Metal, assim, de Black Metal, de VR, sabe? E fora que muita gente tá tendo vários problemas de convulsão, já vi gente passando mal, tendo dor de cabeça, tontura, então aí é
o
merda.
Mas sabe, né? Por quê? Porque nós ainda não temos o poder computacional suficiente. Mas quem sabe na próxima geração de videogames, com o PlayStation 5, há rumores de que ele possa vir em 2020, possa ser potente o suficiente para ser usado com realidade virtual em altas taxas de quadros por segundo e em alta resolução para as pessoas terem aquela sensação gostosa de imersão nos jogos. Eu nunca experimentei.
Eu experimentei já.
Lá no shopping, aqueles carrinhos.
Não. Eu fui num evento de startup.
Cinema 3D.
Não fui com essas merdas aí. Eu fui com uma coisa de verdade. É uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que eles fazem o quê? Eles fazem o cockpit, tu entra dentro do cockpit, tu joga um jogo, eu não lembro qual que é o jogo, me fugiu o nome aqui, era de corrida, simulador de corrida. Eu escolhi um carro de Fórmula 1. Não, essas bobagens, não, carro, era do ano passado o lançamento do jogo. rodava num Play 4, se eu não me engano. Ou no computador, agora não lembro mesmo, simplesmente esqueci. Eu tava tão gostando de dirigir que eu esqueci o que o cara falou. Aí tu entra no cockpit, tu fica numa posição do carro e toda a sensação que tu tem no carro tá no cockpit. Então tu vai pra Brita, eu fui na Brita, o cockpit começa a tripidar que nem um maluco, né? Tu gira demais e ele vai se mexendo bastante. E a única coisa que eu achei muito estranho, eu queria fazer o teste. Tu tem que fazer uma curva muito fechada à direita numa pista. Então o que eu fiz? Eu fui direto bater. Vamos ver o que acontece com a minha cabeça, né?
E tu morreu.
Não, a sensação é muito estranha, cara. Parece que o teu corpo voou longe, é muito estranho. É muito maluco, assim. Depois, né, fiz várias voltas, né? A segunda volta eu fechei os olhos antes de bater e não deu nada. O corpo simplesmente não entendeu o que aconteceu e não, aquela reação de como se segurar, se proteger e tal, não deu nada. Aí as outras eu fui bem, assim, mas era legal ir na grama, na zebra, e tu sentir o volante mexer, valeu a pena, assim. A sensação é bem legal, bem gostosa, assim, tu olhar pra esquerda, ver tudo, pra cima e pra baixo, ver dentro do carro de Fórmula 1 é bacana o VR. O VR, nesse sentido, bem aplicado com imersão, vale a pena. Agora esse joguinho bobo aí de ficar pegando
todo
pão...
Todo VR com salão, de imersão.
Não, tu tem com a sensação da trepidação do carro, de tu virar, ir pra grama, ele saculejar o cockpit, entendeu? O cockpit é uma terceira ferramenta que te traz a mais, não só
mas
a visão.
Mas aí uma coisa que vai ficar muito limitada a ambientes específicos,
né? Cara, pra encerrar esse assunto, eu prefiro TV. Não, cada um tem a sua escolha.
Ninguém pediu tua opinião, Guilherme. Ninguém pediu.
Mas eu tô expondo, né, cara? Aqui é um podcast abrido. É um podcast abrido. É um podcast que tu pode ter sua opinião, com exceção do Éder, que fala mal da SEGA. Eu acho que eu vou começar a boicotar ele. Filha da puta, né? O cara diz que abre todas as opiniões e só é contra um que o cara vai contra o que ele gosta, né? Vai ficar um link no Porsche do jogo Radar Scope, que é da Nintendo, que eles queriam fazer uma versão melhorada em 3D, que eu não conseguia lembrar o nome, do Space Invaders. Ele é muito mais legal, só que o Space Invaders já estava no mercado há muito tempo e a galera, tipo, se acostumou com aquela jogabilidade simples, aí os caras vieram com 3D, mas já era tarde demais, né? Aí já não adianta, né? Quando o jogo já tá muito ali na fervura, naquela época era diferente, né? Mas fica a dica, Radar Scope era um... Scorpion era um jogo bem bacana, né? Eu me atrapalhei todo aqui, deu um câmbio na cabeça aqui, na língua.
Esse período também marcou avanços significativos, Guilherme, na tecnologia de áudio digital.
Olha.
Rally X, ou como o Eder falou, Rally X.
Nossa.
Rally
que ele
foi. Conhecido como Carrinho Peidão.
O jogo do Carrinho Peidão. Em 1980, foi o primeiro jogo a apresentar música de fundo contínua. Olha só! Uhum, que foi gerada usando um chip de som dedicado... Tá rindo o quê, ô?
De som do time do PSG, olha ali, ó.
Um PSG, Programmable Sound Generator, gerador de som programável.
Olha Namco,
né? De três vias.
Canais, cara, canais.
É, três canais. No mesmo ano, né, então, em 1980, foi introduzida a síntese de voz, que foi usada pela primeira vez em Stratovox, lançada pela Sun.
Isso, aquela banda finlandesa, já tocou aqui no Brasil várias vezes.
Ah. É mesmo?
Ah, não, Stratovarius, confundi aqui.
Stratovarius. Ah, cala essa boca aí, ó, me interrompeu pra falar uma coisa
até
errada.
Até tu viu o show Mula Manca Paralítica Albina.
Eu vi, velho. Pensei que fosse o Sun. Ó, Sun é um nome bom de banda. Será que não existe uma banda chamada Sun, Guilherme? Procurei, enquanto
sim,
eu falo...
Sim, tem uma banda de Depressive Black Metal, que se chama isso aí.
Depressive Black Metal se chama Sun, tá é. Bom. Seguido logo depois o King and Balloon da Namco, que foi um exemplo... inicial de CPUs múltiplas usando, nossa senhora, usava dois Zilog Z80, um deles dedicado à síntese de voz. Muito provavelmente, desde essa época, a voz era do Steve Rock. é a voz mais marcante de voz sintetizada, computadorizada, né, cara?
Só que o Zilog Z80, eu achava que ele era do tamanho de uma frigideira, mas mesmo ele não é tão grande não, né?
Não, ele é um chip pequenininho, ele deve ter quanto? 32 terminais?
Um pouquinho menor que um cozinho, assim. Não alargado, assim.
Não alargado! Mas o que é isso, cara? O que virou esse podcast, cara? O Guilherme virou o metrista de cu agora pra falar isso.
Eu não fui atingido. Eu não fui atingido pelos raios católicos que nem vocês, então eu tô aqui
procrastinando aí, ó.
Ai, eu fui afetado pelos raios diabólicos, então deixa assim que é melhor, né?
multi-CPUs, ou seja, mais de uma CPU, unidade central de processamento, foram usados por vários jogos arcade no ano seguinte, incluindo o Frogger, aquele que você tem que passar com o sapinho, né, atravessar a rua, e o Scramble. Será que tem aí Scramble Eggs? Tu era um operador de frigideira?
Pode ser. Um
chapeiro que fazia café da manhã lá na gringa?
Com Scramble Eggs. Cara. Chapeiro. Defina chapeiro, então.
Chapeiro é o cara que opera a chapa. A chapa de fazer comida, não a chapa
que
de botar
chapa de velho, é um chapeiro também?
Ah, eu acho que também pode ser considerado um chapeiro.
Fica na chapa pra pegar carona no caminhão.
Ah, também é o trabalhador braçal do caminhoneirismo, né?
Ele é o próprio chapa.
Não, o Scramble é um joguinho de navinha, cara. Pra ficar... Sabe aquela visão lateral, não tu vai de baixo pra cima. É uma movimentação horizontal da tela, não vertical. Apesar de ser um... Ou pode ser um chapeiro pilotando uma nave também. Nunca saberemos se o piloto é um chapeiro, né?
Pois é, esses dois jogos, o Frogger e o Scramble Eggs, usam dois Zilog Z80 e chip de som adicionais.
Chip de som, cara. Ah, esse chip de som deveria ser tunado, hein? Imagina tocando um Final Cut Down, tô jogando um joguinho de nave, né? Bah, ia ser massa, hein, cara?
Final Cut Down. E fica aí o link no Porsche, então, com tudo, como falei, tudo que já foi comentado, o Frogger, o Scramble Eggs, o Rally X do carrinho peidão, o Stratovox, tá tudo aí, tá tudo uma fartura de link no Porsche, como já é característico do nosso podcast.
Alexandre, você sabe mais ou menos quando nessa época aí que foi as empresas japonesas fizeram o padrão JAMA?
Cara, o padrão JAMA, eu acho que ele é do início de 80 ou ele é de meados pra frente de década de 70? Agora eu não tenho certeza.
Introduzido em 1985. É? O ano diz que é 85. Começou. Japan Amusement Machine and Market Association. Olha que bonito, não sabia.
Pós era de ouro, então? Ou ainda tá dentro?
Pouco depois, né? A nossa timeline, na verdade, ela até inclui algumas coisas que foram depois, como, sei lá, o OutRun, que é ali de 86 já. Pelo menos é o que as timelines incluem, né? Embora os períodos padrões vão até 83, né?
Então estamos lidando com o caos ainda, né? Fora sem padrão nenhum, aquela loucura, cada um constrói essa máquina na louca. Os desenvolvedores também experimentaram o formato de Laserdisc para fazer jogos com animação em qualidade de filme. O primeiro jogo de Laserdisc a explorar essa tecnologia foi Aston Belt, da Sega, de 1983, seguido por Dragon's Lair, da Cinematronics. O jogo Pegasus Battle, da Data East, introduziu uma nova forma de narração em videogames. Usando breves cutscenes, os famosos...
Cutscene!
Abraça a tosqueira.
Não se reprima, cara, não se reprima.
Já dizia o dominó, né? Não, já dizia como é que é o menudo.
Dominó. É o menudo.
O dominó cantava Money que você.
É a primeira vez, cara. Primeira vez do time ainda.
Só uma pausa pra piada ruim. O Eder falou do menudo. Menudo do quê? Menu do jogo? Menu do filme?
Solta toda a risada
do delay ainda.
Solta toda a piada Chaves, Friends, Ramita Moda, Junior Half Man, toca tudo. Torneio de piada ruim, né, cara?
É. Nossa.
Mas o jogo ali da Sega, o Astro Belt, ele é o princípio do FMV. Porque parece uma nave que se mexe meio maluca, e quando dá as explosion lá, as Devil Explosion, parece um GIF animado, assim, é meio maluco, assim, mas tu pode ver que é um laser disc. O Dragon's Lair, a gente já citou faz pouquíssimo tempo sobre aquele jogo que aparece como um cara, um vídeo de um canal do YouTube gigante, Stranger Things, ele falou. É, na segunda temporada aparece ele jogando, né?
Pode seguir. É sensacional, cara. Lembro que eu babava vendo isso no Sega CD, se não me engano.
Tem,
consegue aceder,
sim.
Nossa senhora, cara, ficava babando lá. E usavam as cutscenes para desenvolver uma história ao longo do jogo, que anos mais tarde se tornaria uma abordagem padrão de narração dos videogames. Olha o PlayStation chegando aí. Em meados da década de 1980, o gênero diminuiu em popularidade, já que os Laserdiscs estavam perdendo para o formato VHS e os jogos em Laserdisc eram muito lineares.
Também, porra de um vinil, né, cara? Vai botar um vinil, rodar dentro de um arcade. Precisava de um arcade de 30 km de comprimento. Ele já nasceu.
Era nervoso isso aí, era pesado pra caramba esses disquinhos, cara.
Eu não tive acesso a ver pessoalmente Laserdisc, mas o tem muita gente que comenta que naquela época veio um show, e no caso que saíam algumas versões em Laserdisc, disseram que o som era muito bom. Tem um cara que fez uma ripagem de um show do Rush de 89, acho que foi em Laserdisc, e ele fez uma ripagem em VHS. Jesus Maria, cara, parece um remaster do capeta, ó, sonzeira do diabo, a ripagem do Laserdisc. Eu nunca ouvi nada em Laserdisc pessoalmente, é uma pena, gostaria de ver, pegar na mão aquele disquinho, jogar longe, né? Mas ó, seria bacana.
A dica é que tem um Jaspion em Laserdisc também.
Sério?
Aí tem que só achar o torrent certo aí, que é só alegria.
Puta que pariu, hein?
Mas Jaspion, eu não sei se tá em português, eu acho que é só japonês.
Ah, então não vale. Se não tem a dublador do cara que apresentava o InfoShop no Shoptime, então não vale a pena.
Procuraremos.
Seguindo a ideia da pauta, vamos falar agora sobre a timeline para as pessoas entenderem melhor, já que a gente falou sobre muita data, muito ano, muito jogo. Então vamos lá. Ano de 1978, a Taito lança o Space Invaders. Ele define o modelo de Shooting 'em Ups, joguinho de navinha que dá tiro, tira baixo. 1979, a Atari lança o Asteroids, o jogo mais vendido da Atari de todos os times, e a Namco lança o Galaxian, em sistema de cores RGB. Em 1980, a Atari lança o Battlezone, um jogo de combate de tiro em primeira pessoa. A Namco lança o Pac-Man, um jogo mais vendido. A Data East lança o Deco Cassette System, a primeira plataforma de arcade padronizada, para a qual muitos jogos foram feitos. Legal que eles começam a criar padrões, isso é o bom, né? A Williams, a equipe de Fórmula 1 Electronics, lançou o Defender, um jogo espacial mais desafiador, com 5 botões e um joystick. Em 1981, a Atari lança o Tempest, o primeiro jogo de arcade de vetores coloridos. A Nintendo lança o Donkey Kong, que foi um dos primeiros jogos de plataforma. Foi também o jogo que introduziu o Mario para o mundo dos videogames. A Sega lança o Eliminator, um atirador multidimensional de combate espacial notável por ser um jogo vetorial de 4 jogadores. Apresenta multiplayer cooperativo e competitivo. A Konami lança o Scrabble, que é o jogo do chapeiro, piloto de nave, o primeiro atirador de rolagem lateral. E a Konami lança o Frogger, que é o jogo de RPG do sapo, de atravessar a rua. Brincadeira, é o jogo do sapinho. 1982, Namco lança o Pole Position, um dos jogos de corrida mais populares de todos os tempos. Este é também o primeiro jogo da Namco a dispor uma CPU de 16 bits, que torna o primeiro videogame de 16 bits. Isso lá, 82, um pouquinho antes de eu nascer. A SEGA lança o Star Trek, um simulador combate espacial com 5 controles diferentes, 6 inimigos diferentes, olha só. E 40 níveis de simulação diferentes. Um jogo de vetores mais elaborados já lançado. Imagina, naquela época tinha 6 inimigos diferentes. Quantos inimigos diferentes tinha no Pitfall? O jacaré? Aquela bola que vinha girando e o negócio. E a cobrinha? Só 3. 3, acho, no máximo tinha. Gottlieb lança o Kibert, que usa a versão isométrica, dando sensação de profundidade ao jogo. É aquele bichinho que tem uma boca, parece uma perereca, parece um cu, sabe, pra frente? É esse cara ali.
Nossa, 1900... confundiu um cu com uma perereca, tu tá sabendo legal, hein?
Eu me atrapalhei, é porque fica perto o cu e a perereca, né? Em 1980, Bell Midway lança o Journey, o primeiro jogo com sprites digitalizados. Astron Belt, o primeiro videogame de laser disc é lançado pela Sega, mão no peito. Dragon's Lair, o primeiro videogame para usar animações tradicional em vez de gráficos gerados por computer, Boys and Girls. Atari traz o Star Wars aos arcades sob a forma de uma simulação de gráficos vetoriais 3D do ataque do filme na sequência da Estrela da Morte e apresentando samples digitalizados da voz do filme. Esse jogo é uma bosta. Eu achei uma porcaria. Tu consegue entender a música e tal? 84, ano que eu nasci. Marble Madness e Paperboy são lançados pela Atari Games. Paperboy, 1985, Gauntlet é lançado pela Atari Games. Gradius, Nemesis, em alguns países ele recebeu esse nome, é lançado pela Konami. Space Harrier é lançado pela Sega, o Alexandre vive citando esse jogo. Versus Super Mario Bros, a versão arcade do Super Mario Bros, originalmente no NES ou Famicom no Japão, é lançado para arcades. The Empire Strike Back é lançado e tornou-se o último grande jogo de arcade baseado em vetores de Atari. The Empire Strike Back é um jogo de Star Wars.
Esses jogos do Star Wars, eu até ia comentar lá no disclaimer, no final, mas esses jogos do Star Wars feitos pela Atari com gráficos vetoriais são incríveis, cara. É inacreditável. Te dá, principalmente as fases espaciais, te dá muito a sensação de...
É maravilhindo.
É maravilhindo, cara, porque não precisa muito, realmente você só tem os vértices dos objetos tridimensionais e aquilo ali já é o suficiente pra você, já é imersivo.
Não faltou nenhum.
Pois é, mas alguns jogos desses aí, desses vetoriais, eles são coloridos e alguns até parece que tem neão, porque fica bem vívida a cor deles. E é a fluidez, apesar de não ter tanto detalhe assim no gráfico, de ser só o contorno, né? Você vê ali que teve um trato, teve um cuidado, porque o jogo, ele é fluido, ele é instigante, ele é divertido, ele é principalmente desafiador, né? Essa é a principal palavra que a gente pode usar para qualquer arcade que a gente for jogar, que é desafiador, porque nessa época eles eram máquinas de comer ficha. Ou você era muito bom jogador, ou você não aguentava 30 segundos num arcade desse aí que já acabava com as suas fichas.
Você que assistiu muito filme dos anos 80, muito desses simuladores de guerra, né, filme de navinha, filme de alguma coisa que tinha nave, ou alguma coisa futurista, ou hack no meio, eram esses jogos muito parecidos esse do Império Contra-Ataca da Atari, baseado no Star Wars, né? Tem muita coisa parecida com isso, né?
É, se tu diz, eu acredito, Guilherme.
Ok, obrigado. Obrigado pela afirmação. E continuando aqui, o último ano na nossa timeline é 1986. A Taito lança o Bubble Bobble e a SEGA lança um otíssimo jogo que merece um podcast, que é o Outrun, ou Outrun, como muita gente já ousou pronunciar o jogo, né?
Eu nunca ouvi essa pronúncia, Guilherme. Tá inventando isso agora.
Claro, com certeza.
Claramente Olô. Você tá inventando isso agora.
Ô, louco, bicho.
Foi falar que o Marco é um mentiroso. E o impacto na cultura popular, Guilherme? Uma lenda urbana dizia que houve falta de moedas de 100 ienes no Japão após o lançamento de Space Invaders. Mas o senso comum desafia isso. O dono das máquinas, uma hora teriam que esvaziar a máquina para fazer moedas circularem. E a Atari organizou um torneio de Space Invaders, sendo a primeira competição de videogames em massa, pois atraiu mais de 10 mil participantes. O jogo que mais afetou a cultura norte-americana foi Pac-Man, gerando várias sequências, influenciando a entrada de mulheres como público no videogame, além de gerar produtos associados como bonecos e série animada. O desenho era bem feio, hein? Nossa, o desenho era horrível.
Não, o desenho sim, teve um desenho dos anos 80 que era um pedaço de lixo.
Passava na Globo, nossa, tava angústia de ver aquilo.
Era, mas o Pac-Man teve um apelo totalmente focado com as meninas e teve uma grande excitação, tanto que os fliperamas eram visitados só por macho cueca, aquele cheiro de saco, né, nos fliperamas. E quando o Pac-Man teve mulher.
Que lugares que tu frequentava quando era pequeno? Eu tô ficando preocupado, cara, Guilherme.
Cara, tem um documentário muito bom, e já vou lembrar o nome.
Lugares com cheiro de saco era o nome do documentário.
Isso, um lugar chamado Cheiro de Saco. Ele falava sobre os fliperamas nos anos 80 e citava que antes do Pac-Man, fliperamas eram 100% frequentados por homens, garotos, meninos, boys. E após o lançamento do Pac-Man, ele teve um apelo bastante forte com o público feminino, já que ele era algo mais carinhoso. Porque os jogos daquela época eram o quê? Guerra, tiro, nave, guerra, né? Shutting Ups, direto, Space Invaders. O que, são os principais arcades, Alexandre, que eu falei na timeline? O Scrabble lá, que é o chapeiro. Tem o Donkey Kong, que é pra salvar. Tem o Pac-Man, né? Sem tirar o Pac-Man. Tem o Asteroids, o Galaxian, o Space Invaders, que são tiros. Então o público é o quê? Macho, cueca, cheiro de saco, né? Pentelho enroladinho. Aí quando saiu o Pac-Man é que revolucionou tudo, né? Veio aquele apelo feminino. As menininhas estavam tudo lá jogando, né? Aí que a taxa de quê? De natalidade cresceu em adolescentes, né?
Tá bom.
Parabéns. Vai, deve ser mal. Isso mesmo.
Então. Me dá um pouco.
Como é que você falou, né? E os jogos também foram elementos de música popular brasileira. Não, brasileira não. E os jogos da era também foram elementos da música popular, com vários artistas gravando hits como Pac-Man Fever e canções dedicadas a Donkey Kong e Space Invaders.
Ah, Pac-Man Fever é um. Nem viu nem falar nada. Vai ficar tocando.
E até com febre. Final. Os jogos arcades também influenciaram a indústria cinematográfica, começando com o próprio Space Invaders. Os jogos de arcade começaram a aparecer em muitos filmes, e os primeiros filmes baseados em videogames também foram produzidos. Um destaque para Tron, que arrecadou mais de 33 milhões de dólares em 82, que iniciou a franquia Tron. que incluiu uma adaptação de videogame, que arregatou mais do que o filme. Outros filmes baseados em videogames incluíram os filmes de 83, War Games, onde...
Matthew Broderick!
Ah, esse maluco aí. Nightmares, Joystick, em 84, The Last Starfighter, e o anime Super Mario Bros. Peach Haime Kyoshitsu Dai Tsukunin, em 86.
Tem que falar com sotaque, cara. Peach Haime Kyoshitsu Dai.
Super Mario Bros, Peach Haime Kyoshitsu Dai Tsukunin.
Piro Mario Bros.
É curioso desse filme do Mario que ele tem alguns elementos que não apareceram em vários jogos da franquia, né, daquela época, mas que se tornaram famosos depois, como, por exemplo, o cabelo, a cor do cabelo da Peach. Se você jogar os jogos do Nintendo do Mario, ele é um cabelo castanho, né? Mas a partir do Super Nintendo, a Peach ficou loira, pintou o cabelo e tal. Mas nesse filme do Mario, dessa animação do Mario, é a primeira vez que a Peach aparece loira. Além da personalidade do Bowser, de algumas coisas, né? Porque só tinha o primeiro Super Mario Bros, né, naquela época, né? Não tinha como colocar esses elementos no jogo, né? Então, nesse filminho aí, eles inseriram vários elementos que só depois que foram, quando os consoles já tinham mais capacidade, que eles inseriram, assim, sabe, esses elementos de historinha no jogo e tal.
O Tron, esse filmaço aí, na época, ele, se não me engano, ele foi feito por uma equipe que eles pegavam frame a frame do filme e eles tinham que colorir aquelas partes extremamente neonzáticos, extravagantes, à mão. Existem rumores que foi feito assim, aquelas cenas onde fica bem forte, exemplo, a moto, a motoneta, a motoca do cara, a roupa e tal, que foi feito frame a frame, a colorização daquele coisa, aqueles efeitos bem fortes, né?
Os arcades também apareceram em muitos outros filmes da época, como Dawn of the Dead, onde jogam Gunfight e F1, em 78, os lançamentos de 1982, Rock 3, os lançamentos de 1983, Psicose 2, Spring Break e Never Say Never Again, os lançamentos de 1984, Footloose, Karate Kid, onde Elizabeth Shue joga Pac-Man, O Exterminador do Futuro e os lançamentos de 1985, De Volta para o Futuro, Os Goonies e Curtindo a Vida Doidado, em 1986.
Tem um filme que não é nessa época, é bem pra frente, mas tem uma cena muito icônica de arcade, que é o Exterminador do Futuro 2.
Uhum. O filme começa dentro do arcade, mas o Exterminador do Futuro 2 já é nos anos 90, né?
É 90 é por isso que eu falei mais pra frente, mas tu não tá prestando atenção, né?
O início é nos arcades, nós temos o De Volta pro Futuro, o 2, que ele encontra o Elijah Wood lá, o Frodo, lá jogando dentro daquele bar no futuro em 2015. Aí ele, isso aqui é uma coisa que se usava as mãos, aí ele tá bem novinho, bem piadosa de merda. Tem inúmeros jogos, né? Tentando lembrar a outras coisas agora. Né?
É, o próprio filme do Super Mario Bros. Mesmo, em live action, né? Que também é mais ou menos da... É do começo da década de 90, não é?
93, não é? 93?
Por aí, não lembro agora a data exata.
Nos últimos anos, tem havido filmes criticamente aclamados com base na era de ouro dos arcades, como The King of Kong.
Que é o documentário que o Guilherme falou, que tá na Netflix, né? Do cara que foi desmascarado.
Era pra ver quem era o campeão de pontos.
Mas ele...
É o que eu ia botar o observamento agora. É o cara que foi desmascarado, é o protagonista, o cara do cabelo comprido.
Tu me interrompeu, disse que não era desmascarado pra dizer que era desmascarado.
Não, é que deu a entender que a vossa pessoa humana, a vossa excelência, falastes que o documentário é o desmascaramento da pessoa. Mas tu
tem
foi
desmascaramento
leviano.
Da pessoa.
Tu foi leviano com a tua colocação. Porque tu tá achou errado, otário. Brincadeira, precisava falar isso.
Então, como... The King of Kong, A Fistful of Quarters, que é o filme desmascarando o nosso querido recordista aí. E Chasing Ghosts, além do arcade, em 2007. Desde 2010, muitos filmes relacionados a arcades têm sido lançados, incluindo Detona Ralph e Pixels. Steven Spielberg dirige o Ready Player One, jogador número 1, com base no romance de Ernest Cline, também conhecido como o único livro que o Alisson leu. Sensacional. Na história dos arcades, a história segue após a repercussão do mercado dos efeitos do Crash de 83. Os arcades, desde então, andam lado a lado com as gerações dos consoles, notoriamente as terceira, quarta e quinta, com o lançamento de destaques compartilhados por ambas as vertentes.
A gente tem um episódio, cara, que eu também não lembrava que a gente tinha gravado já faz um bom tempo, que é o Não Sabia Que Nasceu no Arcade, que a gente conhecia...
Isso aí, muito bom.
A gente foi mesmo, lá no início. Foi isso, mesmo. Que, olha aí, mais uma daquelas séries que só teve a primeira parte de muitas, né? E qual era a ideia, né? Era exatamente isso que tu falou. Os arcades, eles compartilhavam, né, lançamentos com muitos portes para suas versões em consoles. E a gente, às vezes, acabava nem sabendo que tinha saído primeiramente no arcade, né? E geralmente essas versões eram, pelo menos graficamente e sonoramente, melhores.
Às vezes a versão caseira não parecia em nada, né, com a versão do arcade. Eu lembro do Double Dragon, que a gente ficava lá no fliperama, chegava em casa toda feliz, era outro jogo no NES.
Naquele episódio lá, não sabia que nasceu no arcade, muitas máscaras caíram lá. É verdade.
Foi?
Na verdade, eu queria ser polêmico, mas não tinha polêmica nenhuma. O jogo que eu falei, eu lembro que o jogo que eu citei, o primeiro, foi o Side Pocket, que começou no arcade, se não me engano, que foi um dos melhores. É um dos melhores jogos até hoje pra se jogar sinuca. É bem divertido, e eu lembro de ter comentado isso. Nem sabia, porque no dia que a gente foi gravar, é que eu descobri que ele nasceu no arcade, pra vocês verem, né? O cara toma cada susto, é legal disso, né? Foi feita uma lista e cada um pegava um jogo ali, então foi bacana, vale a pena reviver essas coisas. Né?
Vale sim, inclusive seria legal se a gente pudesse ter uma sequência aí. Tem muito jogo que a gente jogou, assim, pelo menos pela minha experiência pessoal, né? Que muito depois eu fui descobrir as versões originais dos arcades, né? Inclusive coisas da geração 32-bit, como foi, sei lá, do Tekken. Como foi o caso de vários jogos de luta daquela época também.
A gente não citou exemplo que muita gente vai dizer: ah, vocês não falaram dos anos 90, CPS1, CPS2, CPS3, a placa da Sega, a placa das outras, que eu esqueci todos os nomes, só lembrei de CPS1, porque não é esse o objetivo, né? A gente gravou já um podcast sobre a CPS1, que é um outro spin-off dessa saga. A gente tem uma saga principal e vários spin-offs que a gente vai lançando aos poucos. Esse é um spin-off. Então a gente vai gravar separado essas placas, para explicar melhor essas placas. Vários
cada
jogos
uma tem sua história, né?
É isso aí, vários da CPS1 a gente gravou, os principais praticamente da CPS1 a gente já gravou o podcast, vai ficar tudo o link no porte. E de outras empresas, Alexandre, tu que sabe os nomes, e Marcos Melo, qual era a placa da Konami?
É, mas eles usavam o JAMA também, acho que a gente até falou lá no Sunset Riders.
O JAMA, ele se trata somente do cabeamento, é da questão elétrica e da questão de dados, que é padronizada.
E todo mundo ficava feliz, né? Todo mundo vai ficar feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar. Não, mas existem várias placas. A da Namco era System alguma coisa, Alexandre?
Isso,
System. E a Sega era Namco, Sega System, teve vários números, eles usavam 1, 2, E, 16, blá, 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 blá. Naomi, acho que a mais conhecida talvez seja a Naomi, né? Eu creio.
Nas Naomi, elas são versões tunadas do Dreamcast. Tem versões com 2 processadores, 4 processadores, o dobro ou o quádruplo de memória. A placa Naomi fez muito sucesso, cara. Muitos dos jogos que nós jogamos nos arcades, tipo...
Na época do Dreamcast, tudo saiu nas Naomi, né?
Ah, e o Model 1, o Model 2 também.
É, o Model 1 e o 2 é a época dos anos 90, o auge dos arcades, da Sega, do Mega. Praticamente os jogos do Mega, que nem o Alter of the Beast, que eu já falei inúmeras vezes ali. O Street of Rage devia ter saído para Model 1, para Model 2. Enfim, né? Nós vamos reservar um espaço, um podcast só para cada um para falar. Eu acho que a SNK teria que ter um episódio muito bem detalhado, explicado, tem muita informação. Essa empresa que foi muito forte nos arcades, a Taito também. Então tem a Williams com seus simuladores de corrida, brincadeira, piada, né? Mais alguma informação de cada participante, ou já podemos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer?
Só uma pequena adenda aqui, eu tô aqui na minha lista do MAMI, observando aqui os modelos de cada placa dos jogos que tu perguntou aí. As da Konami, vários jogos tinham placa própria. A do Tartaruga Ninja era a mesma do Sunset Riders, era TMNT.C.
Vamos pegar, então, vamos reservar só as principais mesmo. Se a gente for ficar falando sobre todas, a gente vai precisar gravar podcast todo dia para lançar todos, porque daí é praticamente impossível, né? Então, DJ Lambari, roda a vinheta aí. Bom, pessoal, rodou a vinheta, vamos pro disclaimer. Então, Marcos Melo, tu que foi o datilografista dessa pauta, qual é o teu disclaimer?
Datilografeiro. Então, olha, eu pegando o maninho do Guilherme de falar então. Esse episódio, ele vale realmente, como tu comentou, como spin-off, né? Um adendo, talvez, um adendo enorme até a nossa série da história dos consoles, dos jogos de videogame, que foi legal fazer a pesquisa. É muito bom contar com a colaboração aí do Éder, que agora é o nosso... ele já tá subindo além do nível de servir o café, embora ele deva tomar aí uma surra de pimba de boi por estar dando a pauta para os outros podcasts. Aí do Renato.
Surra de pau mole, né? De pimba de boi.
Pois é. Tem aí a participação do Renato, obrigado por participar, cara. Sempre legal ter a participação da galera. E agora o nosso projeto de incluir outros futuros membros ou Severinos pro podcast é sempre um prazer, sempre uma coisa legal, assim, até porque, tipo, esse aqui é o grande treinamento, né, dos futuros membros, né, vão deixar o legado de vocês aí na internet. Bem, e sobre o assunto em si também, a gente falou sobre uma era muito bacana, assim, da história dos videogames, né, muitas influências foram deixadas não só no mundo dos videogames, dos consoles, mas também na cultura popular, como vocês já comentaram e tal. E é isso, né, cara? Talvez eu não trabalhe na próxima pauta, porque eu acho que a gente vai em breve falar de uma outra placa, ou do próximo capítulo dos consoles mesmo, vai depender do que vier aí, que eu vou trabalhar ou não. Mas é isso, cara, é uma pauta muito prazerosa de trabalhar e de gravar.
Obrigado, Marcos Mello. Éder, qual é o teu disclaimer?
Foi legal gravar uma pauta bem interessante, né, bem técnica. Legal também a participação do nossa carta coringa aí, o Renato Guardião, sei lá.
Granja? Que estranho, cara. Já me chamaram de tudo, mas o Granja acho que é a primeira vez, cara. Que coisa estranha.
Então, foi legal também a participação. Peço para as pessoas comentarem aí os jogos dos antigueiros do arcade que eles jogaram. Colocar um rank, qual foi o que ele mais gostou, tudo. E tamo aí. Precisar é nóis. Tio Bonário é pênalti. Ficou louco, mas tem uma mansa louca.
Olha, legal que no podcast tem o Guardia e tem o Porteiro.
Já vai rolar uma dupla sertaneja, né?
Darko, curso festa, pau tá na mesa, né? Só a caceria irritada do Friends, né? As mais tocadas da Rádio Alegria, com Guardia e Porteiro.
Guardia e Porteiro.
Será o CPU do tamanho do cu.
Nossa. Na capa vocês estão, tipo assim, atrás de umas capoeiras, assim, um do lado do outro, ou um mais alto que o outro, com a mão no ombro do outro, sabe? Um papelzinho no cowboy, assim, olhando para um lado qualquer, assim, tipo, porteiro e guardia. As mais tocadas. Alexandre Machado, qual é o vosso disclaimer?
O meu disclaimer é que foi um prazer. Eu acho que deve ser a 19ª, milionésima vez que eu falo foi um prazer, né? É muito legal quando tem um ouvinte do grupo que vem participar, tanto fazendo a pauta, como o DJ Agostinho, quanto agora aqui com o Renato Guarda. E o assunto também foi muito legal. Parabéns pelo Marcos ter feito essa pesquisa, ficou muito legal. Eu pude conhecer alguns jogos famosos de nome, mas que eu não tinha visto o vídeo deles ainda. Fica aqui a menção honrosa para os jogos vetoriais, que são interessantíssimos. Alguns outros também, que não são dessa tecnologia bastante interessante, como o Zaxxon, por exemplo, que merece todo o nosso respeito tecnológico. Mas esses vetoriais aí ficam como o meu destaque positivo da Era de Ouro dos
Arcades. Para ti é positivo e operante, então.
Yes.
O Alexandre é quase um advogado, né? Falando, né? E também, pra fechar antes da minha pessoa, Renato, vosso espaço, pode fazer seu jabá, site, banda, ou podcast, ou qualquer coisa assim, e pode fazer seu disclaimer, até sobre informações sobre os arcades em si mesmo.
Então, senhores, foi muito legal estar com vocês, foi muito interessante mesmo, pude revisitar um pouco a história dos arcades, pude descobrir um monte de coisa interessante, aprender muita coisa, pude lembrar, puxei nas minhas memórias lá atrás, quando criança, quando molecote, eu sempre morei na cidade de Indaiatuba, né? Aqui, os arcades, antes de chegar um nome forte, né, como item nos shoppings, eram considerados jogos de azar, então não podia, era proibido. Mas quando a gente ia viajar pra praia, lá na litoral sul, Praia Grande, a Praia dos Manos, né? Tinha algumas casas muito grandes de arcades, início dos anos 90. Aí eu pude ver uma lá, acho que se não me engano, no bairro Ocean, tinha uma casa que tinha um parquinho de diversão, assim, pra criança, com carrossel e tal, e tinha um salãozão enorme, cheio de máquinas. E lá no fundão tinha umas máquinas, assim, que já estavam meio aposentadas, né? Às vezes meio enferrujadinhas. E foi lá dessa lista aí, eu consegui... Tive o prazer, né, de jogar uma máquina de Pac-Man, uma máquina do carrinho Peirão, né? O Rally X. E aquela, a maquininha de dirigir de pé do Pole Position.
Ah, o simulador de moto niveladora.
Ou o simulador de bitorneira, né? Não pode esquecer.
A gente achando que tava abalando as estruturas do mundo com a nossa bitorneira, mas a gente chegou atrasado, né?
Só deixo aí meu agradecimento pela participação, achei muito legal mesmo, foi minha primeira vez, eu ainda tô um pouquinho tímido. Quem sabe depois descamba, né?
Se quiser fazer algum jabá também, fica o espaço, viu?
Cara, eu não sou famoso na internet.
Bom, tu que sabe, pode fazer jabá, sem problema.
Fala sobre a iBand.
Vamos deixar um... Vou deixar um link no Porsche aí, de uma musiqueta aí que nós apresentamos num festival aí. Quem gostar de um hard rock totalmente clichê e meloso, deixa um comentário com a gente aí.
Beleza, dá um joinha. No Porschamento. E eu queria encerrar, fazer um observamento primeiro. Você que quer participar conosco, pode entrar em contato. Você que nunca gravou podcast, quer começar a gravar podcast para ver qual é do pastel, se tá gostando, pode entrar em contato com nós, fica um tempo e depois, tipo, ah, já tô bem, já tô bagualudo, já tô com XP alto e quer montar seu próprio podcast, esse é o seu momento. Quer se sentir mais, digamos, com autoestima elevada participando de um podcast para depois se sentir melhor, para criar o seu próprio podcast sobre o assunto que você quiser, a gente deixa o espaço aberto para a pessoa vir gravar com nós, desde que saiba falar, lógico, né? Isso é importante, como a gente falou, não veja você. Tem um headset, um microfone, fone de ouvido e consiga pronunciar várias palavras juntas, dando um contexto na frase, né? Não fale, desculpe, talvez seja preconceituoso, mas acho que um gago muito, muito forte, acho que não consegue, desculpa, né? Mas,
tá até infelizmente, mais editor, né?
É, vai dar um bem trabalho, dá pra editar, né? Vai dar um afatiamento, mas dá pra editar, mas fica por sua conta, né? Mas esse aqui é o nosso espaço, a gente tá deixando esse espaço aberto para qualquer pessoa que queira gravar, participar, criar pauta, começar a criar mais, digamos, conhecimento na área de podcast. Nunca fez nada e tem vontade, a gente tá abrindo esse espaço sem problema nenhum, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada. É só ter força de vontade e querer participar, ser proativo. Meu benzão, é isso aí. E referente aos arcades, é mais uma pauta legal criada pelo Marcos, um spin-off da área dos videogames. Nós vamos ter muitos mais spin-offs. É, quando a gente chegar nos videogames, acho que não deixa de ser um spin-off ou não, ou canônico, não sei. Tem muito videogame pra falar. Eu gostaria de um dia reservar pra aqueles computadores com tela, máquina de escrever com tela, muito. Tô com muita vontade de falar sobre eles, falar sobre o Amiga, falar sobre o ZX Spectrum, falar sobre todas aquelas coisas estranhas que Commodore, computadorzaço, hein? Hein? Topzera da balada, o Coco, eu encontrei esses dias um. Enfim, né? É muito legal gravar essas pautas. E o Renato também, que quis gravar com nós, quer participar, vai gravar mais vezes com nós ali. Vocês vão ver a voz radialista com um reverb no fundo. E era isso aí, pessoal. Até semana que vem, um beijo na bunda e até.